Primeiro Meias.
Olá, bem-vindo ao Primeiro Meias. Bom programa.
Eita, começou já.
Começou.
Voltamos!
Depois de 30 segundos de comercial.
Exatamente, rapidinho. Foi assim, foi só o tempo de ir no banheiro voltar, pegar uma água. Sim, voltamos. Gente, voltamos com o Primeiro Meias, o seu podcast favorito sobre saúde mental. Só 5 anos depois, ou seja, muita coisa mudou. E por isso, esse primeiro episódio vai ser uma retrospectiva, tipo, da Globo. Né, que a gente tá 5 anos.
Hoje a festa é sua.
Essa é sua. Hoje a festa, exato. E aí, me contem, onde vocês estão? Ainda posso chamar vocês de Thaís e César, não fizeram um rebranding.
Rebranding, ó.
A Thaís tem essa história, que é muito boa.
Eu tenho, é. Então, eu tô aqui, tô em Curitiba, a Vi falou assim... É, muitas coisas mudaram, eu fiquei pensando, nossa, será que muitas coisas mudaram mesmo? Ou elas se cristalizaram, foi um tempo de ficar se cristalizando, assim, naquilo que já era.
Uhum. E, afinal, bom, tivemos uma pandemia, uma coisa, né? Né, no meio, então...
É. Mas eu tô em Curitiba, não saí daqui, só fui logo ali e voltei, assim, por pertinho... E tá, tô por aqui, o César não, né, César?
Não, eu não eu tava, na verdade, na última vez que a gente se falou, o quê? 5 minutinhos atrás, eu tava no Canadá, acabei voltando pro Brasil e depois voltei pra cá, alguns meses depois, e foram anos...
Mas no último programa você já tava no Canadá.
Então, é isso, eu tava e depois eu voltei. Quando o primeiro mês acabou, eu entrei numa grande depressão quando o primeiro mês acabou e eu acabei voltando pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, eu vi que tinha feito... Brincadeira. Não, eu tava aí, depois quando a gente gravou o último episódio, algo do gênero, eu voltei por alguns meses e depois acabei voltando pra cá pra ter um grande objetivo de pegar a cidadania. Que ainda não peguei. Mas no processo dele. Mas foram anos... interessantes, eu acho. Acho que a Thaís foi até lá e voltou, eu também fui até ali e voltei, mas acho que nesses 4, 5 anos, muita coisa, pelo menos na minha vida, aconteceu. E eu acho que é interessante fazer essa retrospectiva, né? A gente começou nosso papo hoje falando que eu abri, e não foi nem de propósito, né? Eu abri um HD antigo meu e fui organizar o HD, porque eu precisava de mais espaço em HDs. E eu tenho, sei lá, 5 HDs aqui. E eu falei, eu não quero comprar mais um HD, eu tenho espaço no HD, só preciso organizar os HDs.
Então, um HD tem que me desapegar de algumas fotos, aquelas 15 fotos iguais, sabe?
Sim, exatamente. Mas também, assim, organizar, porque assim, todos os HDs têm um pouco de tudo. E eu falei, pô, aí eu comecei a ver que tem coisa duplicada. E eu falei, pô, isso é meio burro, né? Então, eu peguei um HD, aí eu falei, ah, isso aqui vai ser só de, sei lá, fotos. Isso aqui vai ser só de vídeos, isso aqui vai ser só de trabalho, isso aqui vai ser um HD que eu vou carregar comigo e andar para um lado pro outro, enfim. Porque algumas semanas atrás eu viajei e eu falei, putz, eu preciso muito das coisas que tem nesse HD. Passei tudo pro HD, bonitinho, que eu tinha que trabalhar, levei o HD errado. Cheguei lá, entrou pro HD errado. Então, assim, trabalhar, foi horrível, tipo, um amigo entrar em casa, botar as coisas no Google Drive pra mim, enfim. Então, eu fiquei nessa noia. E aí, hoje, revendo essas fotos antigas, eu acabei também revendo, né, os nossos papos aqui, um pouco do que foi esses 4, 5 anos pra mim, assim. E... apesar de ir na esquina, eu acho, eu vou concordar com a Thaís, mas eu vou jogar uma pergunta para ela também, de que a gente vai até a esquina, mas até a esquina e voltar também é uma caminhada, né? Também a gente dá uma mudada, né? Tem uns tropeços.
Quantas tatuagens novas vocês têm?
Eu nem lembro quantas tem.
Eu fiquei pensando agora, eu vou com o braço de fora, que eu não tinha essa.
Eu
adorei agora ele pensando, contando, contabilizando.
Ele olhando o próprio corpo.
Olhando o próprio corpo.
Dezenas.
Acho que três, quatro, não sei, cinco, não sei. Eu preciso ver as fotos passadas no HD.
Exato. Tem que ir tirando foto pelado toda vez que faz.
O pior é que, assim... Enfim, abrindo aqui mesmo, tinha uns nudes de 2017, sei lá, que eu tinha, saca? E zero tatuagem, assim, tipo, caralho, pô, ia ficar talvez mais legal, talvez pior, não sei, enfim. Mas, de fato, eu tinha alguns nudes na minha foto. Das quais eu apaguei, porque esse tipo de coisa eu não vou me segurar, né? Esse...
Quem pra eu que, era, né? Vai que cai nas mães erradas. Nas mães
exato. Erradas. E não dá nem pra reutilizar, né? Porque, claramente, o cara vai falar assim, tá de sacanagem
não
comigo.
Dá.
Você tá
falando que é não você dá agora. Pra... Nossa, tá mandar no Tinder. Olha, segue. Não dá. Não dá. Não dá.
Segue
não
o Nude 2017. Só pra você ver. Né? Só pra você achar. Olha, teve um momento legal.
Use inteligência artificial pra saber como é que eu sou.
Exatamente, exatamente. A partir daí. Mas, enfim,
E você, Vi?
E você, Virginia?
Olha, muito pra mim, muitas coisas mudaram, e a coisa, acho que, principal, que daí é bom a gente começar a dizer, são que esse podcast vai ter mudanças, né, porque ele era uma coisa antes, agora vai ficar um pouquinho diferente. É, antigamente, a gente tinha um aviso no começo, que falava que era um podcast sobre saúde mental, feito por pessoas que viviam com questões de saúde mental, falando sobre suas próprias questões, e que nenhum de nós era profissional. Então, era basicamente, então, se vira, não é problema nosso, liga aí para um bebê, sei lá o quê. É... Mas isso mudou, porque agora a pessoa virou uma profissional. Do nada não, né? Vamos convenhamos que foi um pouco rápido, essa minha mudança de carreira, assim, mas ela veio de uma forma orgânica, até, né? Eu acho que logo em seguida que a gente terminou ali, foi 2021, né? Comecinho de 2021. Logo em seguida, eu estava muito em dúvida do que fazer da vida, porque o audiovisual é um mundinho, assim, a gente não sabe muito para onde vai, de onde vem. É, sempre quis fazer direção, um roteiro que é difícil, né? Eu não sou o Walter Salles, bilionária, que, sabe? Fica difícil. E a vontade de tanto estudar, né, na psicologia ou qualquer outra coisa, filosofia, enfim, sempre esteve ali, né, a espreita da minha pessoa. E... É, empurrada por um amigo meu que já fez parte desse podcast alguma vez, o Diego, eu acabei começando. Primeiro, eu comecei um curso de psicanálise, semiótica psicanalítica. Achei que eu ia arrasar. Durei um mês no negócio, pensei, nunca fui alfabetizada, não entendo isso. O que são palavras? Deu desistindo, mas era online, né? Porque era a época da pandemia, eu morava com 5 outras pessoas, criança. Então, tipo, eu não conseguia prestar atenção. E pelo, né, o tópico, enfim, deu pra ter, acho que é bom eu dar uns passos pra trás. E eu dei
não,
um
você falou pra trás pelo tópico ou você falou o tópico agora?
Os dois. Falei pelo tópico, mas era o tópico da minha, da minha cabeça, achar que eu ia conseguir do nada, sem nunca ter lido um texto de Freud, estudar semiótica psicanalítica, não tinha a menor condição. E daí, voltei, dei uns passinhos para trás e fui fazer uma pós de teoria psicanalítica. Né? Segundo o Diego, era assim, 2 anos vão passar você fazendo ou não. Faça. Ele estava querendo me empurrar, porque ele já tinha ido para esse lado da força. Fui fazer, não imaginando que eu ia me tornar psicanalista. A intenção era realmente estudar e aplicar isso no audiovisual, coisa que ainda é a minha intenção, e eu acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Mas no finalzinho, assim, no último semestre ali, começou a me vir uma vontade de clinicar. Enfim, no meio ali da monografia e tal, por que não, né, fazer as duas coisas ao mesmo tempo? E foi então que, depois terminada a pós, eu fui para o HC, para o Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, onde tem um curso de aperfeiçoamento que é muito interessante, que se chama A Escuta da Subjetividade do Paciente Psiquiátrico. E lá, basicamente, é um curso com teoria, etc. Mas é um curso também muito prático, que eles basicamente te jogam na piscina para você atender. Então você atende lá no HC, no
Na
núcleo de
piscina?
análise, na piscina, diretamente da
Que
piscina.
legal,
Olha,
que legal. Pô,
exatamente, mas é
bacana.
exatamente assim que
Pô,
você se sente
curso
no
aleatório,
começo,
né? Piscina.
se
Deve ser
afogando,
ótimo. Deve ser ótimo.
o
Pô.
cá, a pessoa se afogando, você sem saber nadar direito,
Que
tentando
legal.
salvar a pessoa, é exatamente isso.
Um pouco perigoso,
Então,
mas acho interessante. Para quem topa, achei interessante.
não é? Exato. É
Um
com
approach diferente ainda.
crawl, costas,
Que isso,
borboleta.
que
Tem
legal.
um mergulho profundo, mais rápido.
Entendi,
E
interessante.
daí eu comecei a atender lá no HC, pelo SUS. E desde então fui criando uma paixão pela clínica e fazendo colegas, etc. E foram me incentivando cada vez mais a me autorizar como profissionalista, é uma autorização que você faz. E é isso. E então agora hoje em dia eu faço poucas coisas de audiovisual e eu comecei a atender. Então não podemos mais dizer que não.
Mas
Então a
o
gente vai mudar.
atendimento também é áudio e visual, né? Então você tá, ele continua fazendo.
Continuo, mas não gravando, não pode gravar. Não
Não,
posso
não.
gravar.
Tô falando só que é áudio e visual, entendeu? Você
Apesar de que
ouve.
já quis muito, esse dia eu estava pensando, gente, vou escrever um roteiro sobre o que é essa experiência de ser psicanalista iniciante. É
É
uma
o
coisa muito
oposto do Celton
louca.
Mello, né? É o outro olhar do Celton Mello, porque ele vê na cena, tira primeiro,
É,
depois.
exato. É, ele já era o fodão, né? Não, é tipo
Terapeuta.
assim.
Faz outro nome, sessão de terapeuta, foda-se. A gente já usa o nome mesmo.
Exato, tipo, é uma loucura mesmo, assim, quando se vê nesse, porque é isso, eu continuo, primeiro, eu sempre serei, antes de qualquer coisa, paciente, acho que isso me fez também conseguir já começar a atender, etc, porque são muitos e muitos anos, ou fazendo análise, ou fazendo outros tipos de terapia, então são muitos e muitos anos olhando para mim mesma, que me fizeram conseguir estar do outro lado também, mas é uma experiência muito louca. Então, uma coisa que vai mudar nesse podcast, que a gente antigamente evitava, não totalmente, que tiveram profissionais aqui, a gente não trazia tantos profissionais, mas vai agora trazer mais profissionais, mas continuar com a premissa de ter um podcast sobre saúde mental na primeira pessoa. Ou seja, não é para falar nós e eles, pobres mortais, nós os psicanalistas,
Até
nós
porque
os
eu
psicólogos.
continuo sendo um pobre mortal.
Eu também.
Eu não
Até
mudei
porque,
nada.
exatamente,
Continuo sendo a
exatamente.
mesma. Então, assim, se for
Continua
nós
sendo a
e eles,
mesma
acabou.
merda, exato. Então, não gosto desse conceito muito. Então, achei importante, tem um monte mais de coisa que aconteceu na minha vida, mas achei importante logo de cara já explicar algumas diferenças desse podcast. De resto, é a gente falando merda, falando coisas legais e com
Rindo de si
humor
mesmo.
e rindo de si mesmo. A premissa é rir de si mesmo.
Mas olha que interessante que o César falou que, na verdade, é áudio e visual, né? Assim, e hoje eu fui numa sessão de psicanálise, e aí depois eu estava conversando com a Edith, e eu estava falando, Edith, que é o mesmo psicanalista, eu falei assim, você deita no divã? Daí ela falou assim, eu deitei muitas vezes no divã, e eu acho muito interessante quando a gente consegue falar sem olhar mais para o psicanalista. E aí eu falei para ela, eu acho que esse momento, eu sinto, para mim, parece que não vai chegar, porque para mim é muito forte esse audiovisual. Porque hoje, daí até tinha mandado uma mensagem para ela, dela falou, pare de ficar analisando o analista. Mas eu falei, mas eu falei assim, eu quero ficar olhando. Eu falei, nossa, eu ficava cruzando a perna, tal, 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 tal. Sei que é toda hora numa ansiedade para concluir a minha fala. Então, assim, tem uma coisa um pouco do olhar que é, eu olho para o abismo olha para mim, né? Eu olho para o estrangeiro me olha. Então, acho que tem essa.
É engraçado isso, porque eu sempre pensei assim, não, porque eu tenho opção também, ah, quer dizer, agora não que eu faço virtualmente, ah, acho que tem opção também, né? Enfim, a câmera, não sei. Mas quando eu ia no consultório, eu sempre tinha essa opção de sentar no divã ou sentar na poltroninha na frente dela. E eu sempre me tive muito assim, não, vou sentar e olhar nos olhos é muito mais difícil. né, virar o rosto, como você falou, virar o rosto para o problema ou para o foco, isso é muito mais fácil. E aí, conforme... E eu nunca sentei no divã. Nunca. Mas conforme o tempo vai passando, eu vou pensando, será que para mim o mais difícil não é não olhar? Né? Enfim, e por isso que eu evito não olhar? Enfim, entra nessa noia gigantesca, não, entre aspas, né, nessa discussão, que eu acho que é parte também da psicanálise, você entrar nisso. Mas é interessante o que você falou, porque eu disse, eu também já pensei nisso e nunca sentei. E hoje em dia eu não sei se eu não sento, porque não, para mim eu crio esse discurso de que não, é olhar no olho é muito mais difícil, muito mais interessante, ou se eu sou um cagão mesmo de sentar no divã e não olhar para
Não, é porque a forma como ela falou hoje ficou parecendo assim, Thaís, vai ter um momento que você vai se sentir pronta e esse momento vai te libertar. Foi assim, e eu fiquei pensando, será que eu tô trabalhando dentro da minha resistência? Que eu não sento no... Sabe que eu não deito no divã porque eu quero ficar ali, tipo, também lendo a outra pessoa? Será que isso é uma manipulação do psicanalista também, né? Ai, muitas perguntas.
Né? Eu lembro a primeira vez que eu vi que a primeira vez que eu fui pro divã, eu era contra, eu ficava, ai, gente, sabe, pra quê divã e etc, não sei o que, não. Até que eu fui pro divã e eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo, que realmente pra mim foi muito libertador não ficar me importando se a pessoa tá, entediada, não gostou do que eu falei, olha, e quando faz esse olhar aqui, ó, essa piscadinha aqui, eu não consigo não analisar o outro.
Por isso que eu acho, talvez seja um caminho.
Para mim foi muito
de parar de olhar para o outro e olhar só para si.
Só para mim. Tipo, não importa o que ele e ela tá achando de mim, enfim. Eu tenho pacientes que eu atendo por online, só que por telefone, sem a gente se ver. E eu acho que é mais proveitoso do que quando a pessoa, ainda mais no online. A gente tá aqui, né? Porque como você tá ainda mais no consultório, tem uma distância. Aqui no online você tá com a cara, né? Então tem diferenças, né? Isso também é muito interessante. Como antigamente a psicanálise não via de jeito nenhum fazer online. Hoje em dia é coisa mais comum.
E na piscina você usa snorkel? Brincadeira.
Na piscina é nu, tem que estar nu. Tem que
estar
aquecida na minha piscina.
Ô, Thaís, a gente é muito superficial, então eu quero te perguntar. Se andar até a esquina para comprar pão não é o bastante para mim. O que mais que você está fazendo na sua vida? Me conta. O que você puder
contar. Porque a Thaís está escondendo o jogo dela também. Está envolvida aí com esse negócio de psicanálise.
Não, então eu comecei a fazer um curso, mas é bem, bem nessa linha assim da Virgínia.
Mas o título é difícil.
Não, um pouco nessa ideia, eu comecei a fazer um curso de psicanálise agora em março, por isso que quando a Virgínia me ligou, eu falei, nossa, eu comecei agora a fazer isso. E eu estava me ensaiando ano passado para começar, porque eu senti um momento assim da minha vida que eu precisava aumentar o meu repertório emocional, sabe, assim, de leitura, de interpretação, assim. E aí eu fiquei pensando, não, tá legal, vou fazer um curso, porque a Lisa, minha irmã, que é psicóloga, ela estava há muito tempo já buscando um curso de psicanálise, e ela sempre estava falando, ai, vamos fazer um curso, vamos fazer tal curso, ó, encontrei um curso e tal. E daí agora, esse ia começar agora em março, que era o 1 para iniciantes, eu falei, então tá, eu topo, eu falei para ela em janeiro, vamos fazer. E daí eu comecei, foram 3 aulas até agora, assim, eu tô bem aluna ouvinte, sabe, tipo, ouvinte de verdade, assim. Nem faço pergunta
eu
na
Lisa,
aula,
inclusive,
nem me sinto autorizada
ainda. Nem se autorizar a fazer pergunta. Eu demorei bastante pra me autorizar a fazer pergunta. Esses dias, do nada, gente, eu tenho muita vergonha de fazer pergunta. Sou ridícula. Tipo assim, quero morrer, mas não faço pergunta. Daí, do nada, a gente tava lá na aula no IPQ, que é lá do HC e tal, e daí, não sei se é porque eu tava sentada na frente. Não sei se é porque já faz pelo menos um ano que eu tô lá. Eu não sei se é porque o Osvaldo, que é o diretor-geral, tava, tipo, ali na frente dele e fez um... Tipo, porque o professor que tava dando aula, tipo, abriu. Ah, agora vamos lá, gente. Vamos trocar. Não vai ser só uma aula que eu vou falar, não. Vocês sabem. Do nada, veio... Vocês sabem, tipo, eu senti que a minha alma ficou pra trás falando... Não! E eu falo, pergunta... E não é nem uma pergunta, é um comentário. comentário sobre o negócio que gente ousada. E daí.
Você ouviu um. Que boa pergunta, alguma coisa assim, não?
Não, não, só ouvi um. Ah, É que não era uma pergunta, não era uma pergunta, era pra gente fazer comentário. E daí, beleza, daí o professor falou, tá, mais alguém. Daí aquele silêncio. Nem ainda lancei uma piadinha, falei assim, galera, se eu conseguir, vocês conseguem, vamos lá. Então, sejam comigo.
Que isso?
Não, ainda fui engraçadinha, o que é isso? Que pessoa é essa? Eu não conheço pessoa.
Mas então, mas aí eu fiz isso assim, eu comecei ali a fazer esse curso, daí acho que teve um dia que eu precisava de uma pronúncia do alemão ali, de um termo freudiano, aí eu falei, ah, acho que fala assim, você fala alemão? Eu pensei, gente, agora acabou o meu mundo, né?
Acabou.
Porque não é um alemão de hotel, né, assim, é um alemão do Freud, né?
Agora tu vai ler os textos originais, né?
Vai ler os textos originais?
Elas olharam pra mim assim e falaram, ai, a Thaís fala alemão! Ai, nossa, a gente tem tantas dificuldades aqui com os textos. Daí eu fiz, ah, tá, daí... Aí tinha uma palavra que se chama Bejahung. Bejahung. Que eu cheguei em casa e fui falar com o Mike. Eu falei, nossa, eu nunca ouvi essa, porque a tradução é a afirmação, mas eu nunca ouvi isso. Ele falou, olha, daí o Mike, né, tipo, que é, né, não é da psicanálise, mas é o Mike, pegou e falou bem assim, é que veja bem, Thaís, o Freud teve um momento que ele achou que a língua não era o suficiente para traduzir. Então ele foi fazendo arranjos. E esse, o Bejahung, ele vem do Ya, e o Ya é sim. Então, ele fez um arranjo, que era uma palavra que era muito antiga, já se usava lá, não sei onde. Ele resgatou, rearranjou, e eu falei, olha, que interessante, vai ficar cada vez mais interessante essa coisa do alemão, né? Vai ficar bem divertido.
Você não acha que quando agora você sabe que você fala alemão, que você tem uma, assim, é uma brincadeira aqui, claro, mas você tem uma utilidade ali, joga nas suas primeiras aulas, não te vai sentir mais pertencente, assim, mais calma?
Faz.
Toda vez que eu é, não é? Acho que faz sentido isso. Porque agora você fala assim, ah, agora tem uma troca aqui. Agora não é só mais eles com eu com eles também.
Não, agora elas sabem meu nome. Então, assim...
A Thaís aqui fala alemão. Vai virar Thaís a alemã daqui a pouco.
E vamos parar por aí. Mas eu gosto disso quando eu entro num grupo novo, assim, uma coisa assim, que quando você tem alguma coisa que você pode oferecer... faz pertencer um pouquinho melhor, você se sente um pouco mais...
Diferente.
Você sabe explicar, sabe explicar melhor que eu isso. Eu estou só aqui falando meus sentimentos, porque agora eu sou Lembra, sabe quando eu falo assim, ah, por sempre tipo uma... Sei lá, toda vez que tem Olimpíadas, alguém tem essa ideia. Para ver o quantas pessoas das Olimpíadas são boas, tinha que colocar um ser humano médio ali, né? Para correr os 100 metros rápido. Como é que eu sei que o Usain Bolt é rápido para caramba? Ah, 10 segundos. O que é 10 segundos? Não sei o que é 10 segundos. Põe um seu José ali do lado para correr junto com o Usain Bolt e a gente vê a diferença. É o que a gente está fazendo basicamente nesse podcast aqui, né? É, eu sou um ser humano médio.
Ai! Ser humano menos.
Todo mundo que estiver ouvindo isso é César o Médio. Thaís Alemã, César o Médio e Virgínia Anciã. Pronto, acabou.
Nossa, se eu sou anciã, gente, eu pena de
vocês. A anciã da psicanálise, né? A anciã
não, mas pelo amor do Senhor Jesus, acabei de começar com um bebê.
Mas é um bebê, mas comparado a Thaís, que acabou de começar eu nem comecei.
Sim, tamo aqui, mas né? Já teve vontade de começar?
Ah, minha mãe é psicóloga, né? Eu tenho, mas não sei.
Olha, você é mais ancião que a gente, a sua mãe.
Pô, mas já começou assim, conhecer que uma mãe psicóloga é legal, mas não é também ao mesmo tempo, é muita pergunta na lata. Eu tinha uma época, tinha uns 15 para 16 anos, 16 anos, enfim, morava com minha mãe, claro. E aí eu cheguei, acordei de manhã, eu já contei a história aqui, acordei de manhã, fui até a cozinha, e ela tava tomando café com a minha irmã, ela olhou para mim e falou assim, César, você é virgem ainda? Eu olhei e falei, caralho, acabei de acordar aqui, eu só voltei pro quarto e falei, faço isso. É, então tem coisas muito lá, coisas muito boas, assim, acho que me ensinou a falar, ou pelo menos tentar falar, da melhor forma, mas enfim, mas é interessante, mas eu sou ancião, eu sou, Sou só a cobaia. Ou minha irmã é mais cobaia, porque minha mãe ficou grávida da minha irmã quando ela estava na faculdade e fez uns testes.
Perguntas, ó, para cada um, de forma breve. Três coisas que continuaram iguais, três coisas que mudaram. E que, assim, mudaram e que fizeram... Tá, pode ser ter duas. Uma. Também. Cara, mas, pelo menos...
A minha forma de ver a vida ficou igual. E eu acho que isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla em terapia e fora da terapia, que eu não quero mudar. A forma que como eu levo a vida... Enfim, quem conhece, conhece, mas eu acho que é um pouco isso não mudou, isso eu não quis mudar. Mas a forma como eu lido com os... Peraí, deixa eu tentar reformular. A forma como eu vejo a vida não mudou, mas a forma como eu lido com a vida mudou.
Uhum.
Eu acho que, claro, em parte pela terapia, mas em parte pela vivência, a forma como eu tô navegando problemas e coisas boas e coisas ruins, de fato mudou, claro que tende a mudar mais ainda, acho que é uma parte do processo, mas mudou, assim, sendo bem geral, assim, mas detalhes, mas acho que foi um pouco isso, sim. Vou pensar em outras coisas aqui, vou passar a bola e pensar.
A gente pode ir fazendo, não precisa falar os três logo de uma vez. Tá aí.
É que eu nem teria três, eu juro, nem saberia dizer três. Precisaria de uns dias para pensar nisso.
É.
Pode ser um, né?
Entre contato comigo em segunda-feira, 9 da manhã, eu te falo.
Pode ser. Ó, você continua em Curitiba. Né? Nós três continuamos no mesmo lugar.
Ah, tá, isso aí não mudou.
Eu ia falar isso.
É.
Hum?
Não, e pra mim, assim, o que... Tá, cortou agora? Tá ouvindo?
Cortou rapidinho agora.
Tá. Então, acho que mudou a minha percepção como mãe agora de uma adolescente, né? Então, assim, essa ideia de me ficar agora me trabalhando na minha adolescência, né? Para compreender essa adolescência dessa menina e para entender um pouco um papel que precisa ser olhado, assim. Então, assim, mudou. Eu mudei como mãe, acho, né? Que acho que a gente vai se amalgamando a cada fase do filho quando vai crescendo esse filho. Acho que a gente vai sabe, nasce, engravida, nasce uma mãe. Acho que, assim, cada fase vai nascendo, a gente vai se tornando meio que um só, assim. A fase da criança, a gente é a criança também. Daí a fase... E a fase agora adolescente, eu me sinto muito amalgamada nessa adolescência. É muito chato, assim, às vezes, né? Mas a gente vai compreendendo isso, assim. Então, eu acho que isso mudou. E eu acho, assim, o que não mudou? Eu vou falar o que não mudou. Os problemas da minha família. O assunto não mudou, sabe? Porque eu acho que para quando que, assim, a gente precisa olhar para esse assunto e fazer uma transformação desse assunto, eu acho que isso não mudou, porque não é olhado, ele é só, assim, cristalizado, né? Então, acho que é assim. E acho que e hoje eu tava até falando isso na análise um pouco, assim, que que a gente até já falou da outra vez também, que é um pensamento que eu trago muito, assim, quando a gente tem um problema nesse núcleo familiar e a gente continua todo mundo, de alguma forma, sustentando esses conflitos, essas questões, a gente está conectado afetivamente com essas questões, porque a gente se reconhece nesse baluarte, né? E aí depois, se um dia isso se resolve, parece que se desmorona. Assim, eu tenho essa sensação que a gente não se reconhece mais nesses laços afetivos. Que os laços afetivos, eles estão construídos em cima de determinadas questões que são muito antigas. E daí a gente já não consegue mais. E quando a gente tem a oportunidade de conseguir, a gente sai ali, né, vai dar uma voltinha, porque... A gente já não saberia ser filha com esses problemas resolvidos e tal. É um lugar do conforto o problema, né? Então, acho que isso mudou. Eu tô querendo que mude agora. com o eclipse que
Tá.
veio. Ah.
Ah, tá. Com Mercúrio retrógrado. Então,
É,
tá.
agora. Agora vai. Agora...
E você, Cristina?
Eu fiquei esses tempos agora. Às vezes eu tava vendo algumas coisas, principalmente do Instagram, no primeiro mês, e eu vi que algumas visões minhas mudaram. Porque a maior parte da minha vida eu ter feito TCC, e sempre ter sido, desde a adolescência, muito envolvida com psiquiatria, agora, tendo ido estudar psicanálise, algumas visões minhas mudaram. Assim, por exemplo, agora nem lembro qual que era o post, mas alguma coisa eu falava assim: ah, porque as ações são mais importantes que as falas, etc. Meu Deus, se algum psicanalista souber que eu falei isso, tipo assim, como assim a fala é a coisa mais importante? Então, sabe, tipo assim. Então, eu vi que algumas visões minhas mudaram, assim, outras permaneceram. Eu sou uma pessoa que continua bastante ligada ainda com a psiquiatria, é muito interessante estar nesse espaço que é o IPQ, que, para quem não conhece, é Estudo de Psiquiatria, e falando de psicanálise. E essa coisa dos problemas familiares continuam e mudaram bastante também. Continua sendo o grande, grande questão na minha vida, mas eu hoje em dia luto uma batalha bem maior, que é a minha mãe. Foi diagnosticada com Alzheimer, então eu tô assim, penando, né? Quem já ouviu,
Que
né? Pode
alemão
ter.
quer dizer, Thaís? Bem que
Aos
você
Alzheimer.
Já que eu sou César o Médio, eu sou sempre o alívio cômico, eu acho.
É, por favor. Por favor, faça isso, hoje eu acho que eu tô mais séria, talvez.
Tá tudo
Gente,
bem.
talvez eu tô com mais medo de errar. Mas daí, nossa, mudou muito, porque daí eu virei um pouco mãe da minha mãe. E eu não me dou bem com a minha mãe. E daí, de repente, eu tô tentando lidar com isso, assim, é o meu maior pesadelo, ter que cuidar dela, e eu tô tendo que fazer isso. E uma coisa que eu fiquei pensando, a morte do Allen foi bem no começo, né? Do podcast. E a gente tá voltando agora que o Woody morreu. Já era meu outro
Nossa, nem
gato.
sabia que o Udio tinha morrido.
Ah, foi esse domingo, foi horrível. Eu ainda tô um pouco ó, tirando os olhos inchados, só choro. Então, achei até interessante voltar para esse mesmo lugar,
A vida é um ciclo, né? Um
assim.
ciclo sem fim.
Sim. Vé, fala aí,
E
César.
eu vou
Fala
te
outra
contar.
coisa. Ou fala isso aí.
Que mais?
Não, mas aí a Thaís ia falar um negócio. A Thaís ia falar um negócio.
Não, eu ia
Fala,
falar
Thaís.
que o ano passado, que não, na verdade, eu fiquei um tempo trabalhando num documentário que a gente lançou no ano passado, que se chama O Artista Mãe, que é um artista visual, né, um artista plástico de Florianópolis, que cuidou da mãe durante 13 anos, mas ele é com Alzheimer, né? E ele fez da mãe uma não posso dizer que uma musa inspiradora, mas eu posso dizer que ele fez da mãe a obra para o seu trabalho, assim. É quase que, tipo, antes ele, como filho, era uma obra da mãe, né, uma criação da mãe. Quando essa mãe foi morar com ele, na verdade, ele tinha voltado para Florianópolis, ele tinha voltado de Brasília, e a mãe, que já era diagnosticada com Alzheimer, ela era nova, assim, nova, que tinha tipo 70 e pouquinhos, ela foi para passar uma semana com ele, e ela foi lá visitar ele, e ele falou: dorme aí. E daí ela foi ficando, e daí passou uma semana e ele percebeu que ninguém sentiu falta dela, ninguém buscou por ela. Né? E aí ele entendeu então que essa mãe precisava de um olhar, né? Assim. E aí então ele foi decidiu morar com a mãe e cuidar dessa mãe. Então, quando a gente fez o filme, foram 13 anos, né? Eram 13 anos que ele ficou cuidando, e fez daí então uma grande exposição, e ele fez toda toda uma linha de telas, de ele utilizou os blisters para fazer arte contemporânea, as bulas para fazer os painéis, porque é muita medicação diária. E aí foi bem interessante. E o Mike fez também com o trio dele, eles fizeram uma trilha sonora. E a gente lançou no passado e agora vai para o cinema na Suíça, agora em abril. E aí, o tema do Alzheimer foi um tema, então, que eu fiquei muito perto, assim,
Com
me aproximei.
certeza faremos um episódio sobre isso, que é realmente uma das coisas assim que estou vivendo intensamente agora e estou super afim. Já queria antes fazer um filme, escrever um roteiro sobre a minha mãe e assim, assim que eu tiver um pouco de espaço, talvez, porque para mim é recente assim, né? Enfim, foi meio rápido, eu conto direito, mas de escrever sobre assim, tentar transformar em alguma coisa, porque pode ser só muito cruel.
É, esses dias, essas semanas, 2 semanas, 3 semanas atrás, eu reassisti aquele Pai do Anthony Hopkins, que é um
Não tenho
super,
coragem
super
de
bom
ver.
filme. Super interessante, sim. Até a maneira como. Porque o diretor é um diretor de teatro, é uma peça de teatro, na verdade, né? Que o diretor, que é o mesmo diretor da peça de teatro, fez o filme, então tem toda uma. Mas é interessante ele falando tudo isso. Mas eu queria puxar uma outra coisa que eu ia puxar da Thaís. Uma coisa que mudou. De alguma forma na minha vida, que voltou à minha vida, foi a música. Você falou do Mike, né, no trio. Desde que, em 2023, minha irmã veio me visitar aqui e falei para ela: traz meu sax aí. Deixa eu. Tava num ano meio ruim, tava numa época meio ruim. Falei: pô, traz meu sax. Não tem porque deixar aí, né? Então traz para cá. E ela trouxe, ficou aqui um tempo comigo e tal, e eu comecei a tocar no final do ano tal, e enfim. Achei interessante e fiz ali um chute na lua. Eu tava pensando em me mudar de onde eu tô hoje para outra cidade, tal, não sabia, mas eu resolvi dar um chute na lua e botei num. Fiz um post no Facebook falando assim: olha, toco saxofone e percussão e tal, a fim de uma banda. E acabei entrando numa banda no ano passado, que tocava ritmos brasileiros, assim. Então, não só a música voltou, como a cultura. De músicas que eu já ouvia, mas nunca tinha tocado axé, pagode, samba, enfim, frevo, forró. Eram músicas que você ouve, mas você nunca, né? Então, não só eu me. E hoje em dia eu tô olhando para baixo, porque é onde eles estão. Hoje em dia eu tô com 3 saxofones, e estou fazendo aula, e agora voltei. Assim, e esse reencontro com a música, para mim, foi muito bom psicologicamente também, assim, que é um grande desafogo desafogo, sei lá, desafogo. Fuego, sei lá como fala. E para
Em
mim foi muito bom,
alemão,
assim. Em
em
alemão,
alemão,
E foi muito bom, assim. Então é algo que agora eu tô super. E é engraçado quando você se conecta com alguma coisa, ou reconecta, como as coisas vão. Né? Eu encontro pessoas que ou são musicistas, ou são. Né? Eu fui pro Brasil passar um tempo. E sentei no bar com um amigo meu. Aí tinha uma amiga dele que era de Londres, que é uma baterista, que foi lá também para o Brasil passar um tempo. E a gente se encontrou e ela falou: pô, que bacana. Enfim, ela tem um projeto super legal em Londres, onde ela compõe a música e a banda vai atrás. E ela é baterista, é super bacana. Então, tudo isso me fez voltar a pegar o gosto assim pela música e voltar a estudar. Porque para mim, meu professor, eu já acabei pegando um professor e tal. Fiz umas aulas com um cara de jazz aqui, mas. Não. Era engraçado, porque eu tinha acabado de entrar na banda e eu quis fazer aula para pegar retomar algumas técnicas, sonoridade e tal. E o cara me ensinando notas longas, o que é ótimo, e eu querendo tocar mal acostumado. Eu falei: meu querido, amanhã tem um show, preciso tocar mal acostumado. Como é que faz? Você, pam, pam, pam. O cara: não, calma. Primeiro o sol. Eu falei: não tem calma, bicho. Tem 40 músicas que tem que tirar no próximo show. E aí depois acabei pegando, faço online agora com um professor brasileiro. E foi ótimo, porque a gente é bem parecido, inclusive, eu agora. Ele me força um pouco a pegar a música. Não, toca essa música, não quero só treinar a técnica, quero agora afinar isso. Mas para mim isso é muito bom, porque é uma volta às raízes e a gostar de aprender mesmo, assim. Eu tinha uma coisa, eu sempre queria aprender alguma coisa nova todo ano. Então, alguns anos atrás eu aprendi a bordar, a fazer ponto cruz, né, enfim. E aí eu esqueci da música. E quando a música voltou, faz 2 anos que eu tô só na música e tá sendo incrível. Então isso é uma coisa que de alguma forma mudou, assim.
Nossa, adorei. E adorei porque eu lembrei da Paula, Vi, que trabalha comigo, E a Paula tem o Arthur, que é o filho dela, que tem 16 anos, e o Arthur faz terapia. E daí ela falou, esses dias ele falou: Ah, posso, libera uma sessão para mim que eu tô precisando ir lá e tal. E que ele já não estava mais fazendo. Daí ela falou: Acho que você não tá precisando disso, tá precisando de arte. E vai fazer uma coisa de arte, vai fazer uma coisa. E aí eu lembrei um pouco isso agora, assim, o quanto que a arte que traz a gente, assim, essa coloca a gente no nosso indivíduo, assim, né? Nos centra novamente, assim, no nosso, né? Eu acho que tem um papel fundamental, assim, muito bom. Fiquei
Super, né?
é.
Eu acho que
E a conexão de nós três começou, né, via arte, o que é muito interessante. Freud, agora vai ser essa, você é essa pessoa, a gente vai citar Freud.
vai citar.
Não sou do tipo, não, no livro, tal, não sei o quê, mas ele fala que a psicanálise tem muito mais a ver com arte do que com psicologia e medicina, por exemplo. Se fosse para traçar um paralelo. Então, e é legal que nós três viemos desse lugar, somos desse lugar, e a gente se conhece por causa disso e acabamos falando sobre saúde mental. A gente podia estar aqui fazendo um podcast sobre cinema, por exemplo, mas não.
Ia ser muito
Boring.
difícil.
É que agora são os bastidores mentais, né? O que depois se transforma no que se transforma.
Exato. É. Mas é um pouco disso, sim. Eu acho que eu estava vendo faz uns também algumas semanas, uns meses atrás, o quanto é o que você falou, a gente se conectar com a arte e com a criatividade, independente de qual criatividade seja, né? Hoje mesmo eu estava falando do HD, voltando ao HD. Eu estava vendo umas músicas que eu fiz, que eu tive que escrever quando eu fiz um curso de produção musical em 2010. Eu tive que escrever umas músicas e eu estava ouvindo as músicas. E claro que o canto ali na época, né, foi entre as minhas aulas de canto, era ruim, mas foi uma coisa que eu me conectei muito. Eu tinha uma música que eu tinha que escrever, uma música que tinha fonemas parecidos, né? Sei lá, enfim, não sei nem falar isso, não sei nem se eu falei certo, mas eu vou falar a música, enfim. E o título da música é The Cook Can Cut. Então, o refrão é: a cook can cut carrots or cakes, but a cook can't cut canes. Então, só que era uma coisa tão. E várias músicas eram assim, meio
Meio
psicodélica, meio
trava-língua.
maluca. Meu, não só meio trava-língua, mas meio maluca. E eu comecei a ver, eu falei, pô, quando que eu perdi, ou quando que eu comecei a ter esse medo, né, de ser meio doido mesmo, de fazer umas coisas nada a ver. As músicas que eu servia não tinham nada a ver, para em cabeça aí. E de alguma forma funcionava. Não vou, eu ia citar algum músico, mas eu não seria nem chegaria nem aos pés desse músico. Então, não vou citar. Mas eu comecei a rever, talvez seja um pouco do crescimento mesmo. Não é que eu estou me podando nem nada. Mas eu fiquei pensando no decorrer desses 10, 15 anos, né, agora, em 2010, o que aconteceu na minha vida, rapidamente isso, claro, né? E o que e por quê, e o porquê, mas. Como eu mudei? Como hoje, se eu escrevesse uma música, eu tentaria ser parecido com uma música que seja pop, ou que seja uma coisa que todo mundo goste, ao invés de deixar essa coisa, né? E aí eu ainda estou pensando nisso, né? Está super fresco, porque eu pensei hoje de manhã isso, está super fresco na cabeça, mas o quanto eu quero, de alguma forma, não completamente, mas buscar esse César de 2010 e trazer um pouquinho para 2025. Porque eu acho que é interessante, eu acho que. Não só uma questão de personalidade, que é a minha personalidade, enfim, a Virginia a gente já se conhece há 1.000 anos, e a gente já talvez tenha um pouco mais disso, mas de como, né, de como a gente fazer essa retrospectiva que a gente está fazendo hoje do podcast, é como é legal às vezes sentar e fazer uma retrospectiva da vida mesmo, né? E falar, pô, peraí, o que que eu era 10 anos atrás, ou 5 anos atrás, ou 15? O que que eu gosto daquela pessoa, o que que eu não gosto? E puxar um pouco, porque eu acho que. E isso veio um pouco para mim, veio também pela música, porque eu comecei a tocar sax com 14 anos, mas toquei um pouco, aí parei, aí voltei, parei, voltei, parei. Então, voltar ao saxofone me voltou a eu entender quem eu era nessas eras e que, né, e onde o saxofone fez parte e quem era o César saxofonista de 10, 20 anos atrás e onde eu busco esse cara, assim. Então, enfim, hoje foi um dia de, sem querer, foi um dia de retrospectivas gerais, assim, na vida, e foi interessante.
E todo mundo, muita gente fala, deixa eu trazer a minha criança, porque ninguém lembra de trazer a adolescente. Já nos últimos tempos eu estou querendo trazer muito mais adolescente, que era imbatível, que não sei o que, que ia para cima, que ia para baixo, que não sei o que, que enfrentava coisas, que não tinha muito medo, ia com medo mesmo. enfim, raiva. Então, de vez em quando, eu gosto também de lembrar dessa adolescência, assim, que é muito legal.
Ô, Thaís, você tem isso um pouco com a sua. Ah, desculpa.
Não falta.
Pode falar, Vicky.
Não, eu ia fazer mais perguntas, fala.
Não, só uma curiosidade: se a Thaís tem isso com a filha dela, se tem essa coisa de se ver de alguma forma, não se ver você adolescente, mas você tem algum momento de parar e falar: opa, não eu era assim, eu deixei de ser assim, mas de alguma forma, você falou de se amalgamar ali, né? Mas nas fases da sua filha, você tem alguma coisa que você chega a
Sim, eu
pensar
tenho
com
uma.
você mesmo, assim?
Não, eu tenho uma foto minha que é, sei lá, 92, 93, que eu tava cantando numa banda. E aí eu tenho essa foto, que é a única foto assim que eu tenho dessa época. E eu queria colocar essa foto que eu inventei uma história de fazer aqui em casa no corredor, uma linha do tempo, colocar um barbante e colocar fotos minhas e momentos importantes da minha vida que eu acho que foram meio um turning point, assim, sabe? Coisas que foram. E aí eu esses dias estava pesquisando ali, eu falei, ai, agora eu não quero, não é a hora de eu colocar ali, porque eu talvez não queira que ela veja, porque ela canta numa banda do Colégio Suíço, e ela canta super bem, ela é muito assim, tipo, ela é muito mais pop, eu era mais punk, assim. E ela era muito, agora ela é muito mais pop, ela gosta de Sabrina Carpenter, essas coisas assim, meio Olivia Rodrigo. Então, mais as músicas que ela canta na banda é meio rock pop, mas toca AC/DC, canta AC/DC e tal. E eu ia colocar e eu pensei, não vou colocar, porque eu não quero que de novo ela se veja refletida nessa mãe que foi um dia também. E que ela tenha que cortar isso de alguma forma, sabe? Então eu fiquei pensando, vamos preservar esses lugares até que passe um pouco isso e que a gente tenha uma relação mais madura, de menos morte e mais troca, e para que a gente possa trocar. Olha, eu também já fiz isso, olha que legal, eu também já fiz tal coisa que você está querendo fazer agora, eu também já desenhei, eu também já não sei o quê. Então, eu tô tipo muito pensando que talvez quem não tá pronta sou eu, não é ela, né? Sou eu que não tô pronta para.
É, às vezes até porque por ser uma idade meio próxima, talvez, parece
Sim, ó.
que você cria uma. Não, não, é que você naquela época cantando. Não, você
É,
naquela época cantando e ela,
isso.
parece que está criando uma amiga rival, né? Do tipo, não, não você e sua filha, da época que da
Exatamente.
foto.
Não, é isso
E
aí,
aí.
ó. É isso aí.
E aí não é ideia, né? Enfim, ela já deve ter as
Mas
idades
é
meio
muito
soltas.
legal, assim, quando você tem essa adolescente em casa que tá toda. Que traz essa juventude, sabe? Que é exatamente isso que a Vi tava falando. Que é essa coisa de que, tipo, eu vou, eu quero, eu tô afim, eu vou lá e eu faço. E daí eu falo, tipo, e daí eu vou com essa roupa toda louca pra escola e eu falo, gente, você vai com essa roupa? Daí eu fico pensando, mas eu ia. Eu ia com aquela tipo de roupa, mas, por exemplo, a primeira vez que eu fui na Bienal de
Atitude, né?
Veneza, eu fui com uma roupa muito louca. Então, assim, tipo, era uma forma de eu enfrentar o mundo, assim, como que eu quero aparecer nesse mundo, né, estar. Então, eu tenho aprendido muita coisa e, sobretudo, sobre coragem, né, a coragem de ser quem a gente é. E eu acho que traz isso, assim, e aí você tem uma pessoa em casa te jogando isso na cara todo dia, você pensa, meu Deus, eu preciso agora fazer mesmo, não posso virar fazer bolo, começar só a fazer bolo em casa. É,
Agora eu
tipo,
sou essa
bolo de
mãe, agora
milho
eu sou
cremoso.
agora eu sou a mãe das adolescentes, faço bolo.
É.
É, mas
Isso, acho que uma das maiores curiosidades de ter um filho, né, ou uma filha, é um pouco isso, assim, de sempre, de ser um constante, uma constante lembrança de quem você era naquela época, assim. Lógico que tem a questão de filho e você tem que ter, né, essa desassociação, esse distanciamento, entre aspas. Mas para mim deve ser interessante você sempre se vendo assim,
É,
mesmo que
você está sempre se revisitando, né? Se revisitando. E isso não para, não termina nunca. Quer dizer, vai terminar daqui a pouco. Mas até agora, não, assim, está sempre vivo, né? Eu digo, vai terminar porque chega na fase adulta, que é a fase que a gente vai perdendo um pouco da coragem, vai se enquadrando nessa sociedade e tal. Mas por enquanto a gente tá, ela me obriga a olhar para mim, né?
E te obriga também a olhar para a relação sua com a sua mãe?
Ai, isso é a pior parte.
Deu, acabou, essa
Aí,
foi
isso aí. Não, isso é a pior parte, porque hoje o psicanalista falou assim: ele disse, ela veio para libertar. Vocês estão todas presas, essas mulheres, né, e tal, estão todas presas esse padrão, e você tem que olhar para ela como uma grande chance de se libertar, assim, de dar, de se alegrar pela pessoa que ela é, né, que o enfrentamento que ela tem, do não que ela diz, do que ela quer e que ela luta, a luta é dela, né? Então ele falou assim, então essa menina, ela tem uma função, ela veio com uma função dentro dessa família, principalmente para você ressignificar a tua relação com a tua mãe, que até então tem sido igual. E aí isso é isso. É isso que eu tinha.
Teríamos um episódio maternidade.
É, maternidade.
Para a gente começar a se encaminhar para o fim dessa retrospectiva, a pergunta que eu tinha para fazer para vocês é: o que lugar, onde estava o podcast para vocês aí? Assim, que coisas que foram legais, que enfim, ou não foram legais, ou coisas que vocês lembram? E o que vocês estão querendo com o podcast? Então, enfim, daqui para frente.
Ah, como um ser humano médio, não, tô brincando. Para mim, o podcast sempre foi um momento de conexão, assim, de ouvir, né? Não só de abrir, me abrir e ouvir, assim. Acho que até eu, como homem, tendo você, né, Thaís e Virgínia aqui, para mim é interessante, às vezes, falar coisas que. E eu tô numa. Enfim, a gente pode falar isso em outros episódios, assim, mas eu tô numa constante briga, talvez, não sei se essa é uma boa palavra, mas comigo mesmo, assim, em relação a ser homem, assim, até ia tocar no assunto, mas deixar aqui em outro episódio sobre a série, aquela que estamos falando da adolescência e tal, e como em cada pessoa, né, cada ser humano bate diferente, mas enfim, então para mim sempre foi um momento onde eu pude tentar o máximo possível me desamarrar, porque eu tô conversando com vocês, que são duas amigas, que eu tenho abertura, e que eu não tô vendo quem tá ouvindo. Então é quase que um desafogo mesmo. Eu vou falar, e de novo, eu falei a mesma palavra, né? Eu
O
nem sei se essa
desafogo de
palavra
novo.
existe.
O desafogo.
Tomara que exista, eu vou procurar depois. É, o desafogo.
Desafogo.
Eu falo espanhol, porque eu falo, não, porque é espanhol, desafogo. Mas é engraçado isso, que para mim sempre foi um momento onde eu. É quase uma terapia, né? Se não uma terapia em grupo, no caso, mas onde eu consigo me explorar e me jogar em momentos onde talvez eu não me jogaria. E eu espero agora. No futuro, né? Enfim, que continua um pouco assim, é quase que para mim é um grande papo onde eu, claro, falo e converso com vocês, mas aprendo muito porque são três pessoas, de certa forma, três mundos diferentes, em três momentos da vida diferente, em três, enfim. Então, para mim é interessante, assim, ouvir, e às vezes, lógico, eu brinquei que eu sou alívio cômico, que eu faço piada, mas eu sempre ouço né, e tenho momentos de reflexão depois. Enfim, e do que vocês falaram e tal, e coisas que a gente conversou hoje já bateram na minha cabeça de forma que eu quero já depois pensar comigo mesmo. Então, eu acho que para mim não muda tanto, mas talvez por uma questão de visão futura de vida, e de momento da minha vida hoje, eu acho que eu tenho muito mais a aprender com vocês, porque eu acho que eu tenho perguntas que eu não teria 5 anos atrás. Assim. Então, hoje a minha pergunta para Thaís, por exemplo, foi com. Segundo as intenções, no sentido, né, da questão do filho e tal, foi com essa tensão de, poxa, um dia eu quero ser pai, como é que é esse rolê que eu não sei? Né? E ela falou uma coisa para mim que eu nem perguntei mais, mas me bateu, que, né, quando nasce, eu não sei exatamente como ela falou, mas quando nasce uma filha, nasce uma mãe, né? E eu fiquei pensando, pô, será que o meu medo, de alguma forma, de não ser um pai legal, também nasce quando nasce um filho, eu nasce um pai também, enfim. Então, enfim. Então, acho que é um pouco do. Para mim, é uma grande troca de aprendizados e insights. E acho que eu quero que todo mundo que ouça também tenha, né? Vocês não podem falar, mas podem ouvir.
Então, que momento, que bonito isso que você falou, Sérgio. É porque eu acho que é esse momento assim que a gente olha para trás ali há 5 anos, né? E há 5 anos nós hoje somos e não somos outros, né? Assim, no sentido de olhar e pensar. É, eu curtia muito. Eu também tenho isso assim de ser um papo muito descontraído, até quando os temas eram um pouco mais puxados, assim, a gente sempre trazia um pouco de leveza. Às vezes eu tinha que me segurar para não ficar fazendo umas piadinhas assim no momento de risco, né? Mas eu acho que é um pouco isso, assim. O primeiro mês, quando eu penso nele, penso no que a gente fazia, eu penso que a gente trazia leveza, que é essa leveza que a gente tem que ter para ir levando a vida um pouco, né? E até para esses temas que são temas delicados e cada vez, e a gente viveu uma pandemia e todo mundo se encontrou com as suas sombras, né? Se encontrou com lugares que normalmente, com medos que normalmente não tinha se deparado ainda, mas que agora, quando eu olho para trás, eu fico pensando, a gente também foi formado pelo primeiro mês. Por todo aquele tempo, aquilo também trouxe uma leveza, também foi muito um suporte, assim, para mim. Então, eu acho que dá leveza, me ensinou a dar mais leveza para alguns temas que depois eu pensava, vai passar, tá tudo bem, assim, a gente vai conseguir olhar para isso com menos dramaticidade e mais solução, sabe? E
Foi muito bom,
você,
porque
Virgínia?
eu fiz a pergunta e depois eu pensei, fazendo essa pergunta? Eu não sei responder isso.
E aqui que eu tô fazendo essa
Agora.
pergunta que vai ter que voltar para mim.
Pois é, tem que voltar para mim, gente. Não tô aqui só entrevistando ele, que louca. Daí eu fiquei, né, também, daí rapidamente só lembrei do dia que eu mandei uma mensagem pro César. Só, do nada, assim. E se a gente voltasse pro primeiro mês? Porque a gente ensaiou, o César tem um outro projeto de podcast, a gente ensaiou em iniciar um outro podcast, uma época. Mas, enfim, acho que concordo completamente com a Thaís. Para mim também sempre foi um espaço muito de leveza, de tratar assuntos densos de forma leve e de forma a se expor mesmo. Eu acho que todas as pessoas convidadas eram convidadas a abrir o coração aqui, né? E acho que fica muito mais fácil, como o César falou, porque a gente não está vendo quem que está ouvindo. Né, muito e
A
o
gente
que é de
tá
mais
no
fácil,
divã.
né? Exato, a gente tá num divã. Olha aqui, não, vamos ficar por aqui daqui. Mas é isso, a gente tá aqui numa terapia em grupo que não tem um. E é uma terapia em grupo. Eu lembro que eu sentia na época como se eu fizesse duas terapias por semana. Era a minha terapia individual e era o primeiro mês. Mas a vontade veio para mim de fazer de novo ele retomar. Foi um dia que eu comecei a. Era uma entrevista ali com uma paciente, e daí ela me falou assim: Ah, eu falei aqui muito, que agora me fala de você, porque eu te stalkeei. Eu vi seu site e não sei o quê. Daí eu fiquei já.
Que eu preciso
E daí,
deletar?
a primeira coisa é minha filha. Daí eu
Ainda
comecei.
bem, a Virgínia pensou, ainda bem que aquele material continua no HD do César.
Exato. Meu Deus, será que ela encontrou que eu tive uma banda de fãs? Não tem,
Não
né?
era só.
E daí, eu já mandei, ah, então você já sabe que eu sou super feminista. É isso, né? Você já sabe isso. Não tem como fugir disso.
Ponto.
Ponto. E só que daí foi muito interessante que para mim, e daí por umas outras questões também, do mesmo dia com outros pacientes, de me entender como canalista sem ser uma coisa quadrada, assim, porque nesse começo a gente às vezes fica querendo se encaixar num quadradinho. Nossa, ainda bem que eu uso óculos, que eu não sei o que. Falarei mais, eu falei, o que é isso que está sendo, canalista não está sendo. Só que ainda mais nesse mundo hoje em dia, que tipo, é impossível. Eu fechei meu Instagram, por exemplo. Antigamente era aberto. Mas é quase impossível, né? E eu não vou deixar de fazer as coisas de audiovisual, não vou apagar o meu site. E tem, né, Jus Brasil tá aí, as pessoas podem simplesmente ir lá ver todos os milhões de processos que já passei. Então, eu falei, por que não voltar, então, com o primeiro mês, nem que seja, às vezes, num formato diferente, mas meio parecido, mas que era um local onde a gente, querendo ou não, criava conteúdo, um conteúdo que era legal, que era interessante, e mesmo que tivesse, não tínhamos milhões de seguidores, mas tinha uma galerinha ali com que a gente conseguia até trocar sobre, né? Então, e porque é prazeroso mesmo, uhum. Eu gosto.
E pela aquela coisa que você me falou, um dia que a gente estava batendo um papo, você falou assim, e é legal a gente também ter uma hora no, na semana para sentar e bater um papo com um amigo.
Exato, exato.
Porque senão a gente não faz. É.
Exatamente.
Thaís, desde que a gente terminou o podcast, quantas vezes a gente se falou? Zero.
Uhum.
Então é bem legal.
Exato.
A gente bate um papinho.
Exato. É meio, exato. É porque a gente está assim de se encontrar e gravar e mostrar para as pessoas que a gente está conversando. Ao invés de só fazer um.
É aquela coragem adolescente. Tá voltando.
Exato. Exato. É isso?
Então, é isso, gente. Vamos. Voltamos.
Até o próximo episódio e levantando do divã.
Até.
Até.
Ficamos por aqui. Beijo.